podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hey, alô. Hoje falámos de chassos. E não só, tentámos também curar os nossos ouvintes daquilo que os deixa nervosos e descobrimos o sítio mais estranho onde já acordaram. Houve também espaço para uma pequena surpresa para o pequeno grande Martim. Vamos ouvir.
Hey!
Hey, yo! Hey, esta quinta sábado ou sexta?
Sábado ou sábado?
Não sei se sabe. Não quero mandá-los abaixo, mas amanhã estamos aqui outra vez.
Não, lá está, pronto. Mas vivemos enganados durante uns bons 2 segundos.
Sim, pode ser.
Foi bom sonhar.
Mas Joana, amanhã é a sexta, portanto hoje é a sexta de sexta.
É a pré de sexta, não é?
É a sexta-feira de sexta.
Por acaso houve um programa, tu não estavas cá, Joana, em que recebemos muitas mensagens de malta a dizer: pessoal, quinto! Yeah. E é assim, pá, eu não sei se. Não, não sei. Não sei se quer que isso seja um conceito.
Quinto é o mesmo que terçou.
Sim. Mas motiva-me para sexta-feira.
É, não
sim.
É?
Sim, sim. Motiva-me.
Pronto. Reta final da semana, estamos aqui. Atenção, por favor, não gozem comigo. É possível que isto aconteça.
O quê?
Eu estou ainda a recuperar de uma constipaçãozita, alergias e não sei o que mais. A minha voz às vezes falha. E hoje, nas compras, a senhora perguntou: olha, quer saco? E eu: não, obrigado.
Pá, pensas na puberdade.
Sim, outra vez, não é?
Começaram-me agora a nascer pelos no peito.
Sim, eu estou a sentir coisas estranhas quando olho para mulheres.
Portanto, é pá, por favor, é possível que aconteça. Finjam que não aconteceu, não é? Que foi o que a senhora fez também. Nada me faz perder mais o autorrespeito do que a minha voz falhar às vezes.
Pois é.
É tudo o que eu tenho, malta. É tudo o que eu tenho.
É o teu trabalho.
É o meu trabalho. Joana, tu tens podemos chamar-lhe um anúncio de serviço público, não é? Que ia fazer.
É um serviço.
Se bem que só para ti. Mas.
Não, há pessoas.
Acho que as pessoas já sabem.
Não.
Toda a gente sabe.
Opa, há pessoas que podem achar, como eu achei, e eu, como vocês sabem, eu tento ser o espelho da sociedade portuguesa.
Sim. Sim.
Eu quero fazer aqui um anúncio antifúgico.
Espera aí. E,
Malta, se vocês algum dia se esquecerem dos chinelos.
Sim, Joana.
No ginásio.
Sim.
E pensarem: ah, não vou para casa a transpirar.
Não.
Não vou de leggings.
Não.
Para casa.
Não, o que seria?
Vão. Porque eu, por 2 ou 3 vezes, eu achava que eram poucas. Fui tomar banho sem chinelo.
Ai, Joana, tu brincaste com o demónio.
Brincou.
Brincaste bem com o demónio, Joana.
E ele brincou com ela agora.
E eu tenho um fungo no dedo do pé.
Ai, que nojo.
E tem.
Opa, epá. E eu pensava que isto era meio mito, pá.
Como é que tu achavas que o pé de atleta era mito, Joana?
Mas isto é pé de atleta. Eu não sei se não é só um fungo.
Eu acho que é só um fungo que pode ser pior do que pé de atleta.
Estás a gozar?
Não.
Bem, eu estou com a unha, malta. O meu pé parece que já foi.
Por favor, não me escreva.
Já foi.
Ela
para
parece,
a cova.
Parece um feiticeiro que tem uma doença e vive há 200 anos.
Mas lá está, é assim que tu sabes também que o Pedro tem 3 irmãs mais novas, porque a Joana, pronto, falou disto e disse: ah, que nojo! E o Pedro disse: fixe, mostra! Portanto,
malta,
o teu apelo é: Joana, a pé de atleta existe, não é?
Eu só queria dizer-vos, tipo, se vocês acham que, ah, é só uma vez, eu não trouxe os chinelos, também o que é que faz? Vou só uma vez tomar banho. Eu tenho o dedo do pé a cor de laranja, malta.
Mais vale não tomar banho, não é?
Mais vale irem de leggings para casa a suar e. Eu peço imensa desculpa à comunidade científica por ter duvidado das vossas certezas. Eu admito, eu fui arrogante.
E estás a pagar agora o preço da tua soberba, Joana?
Sim.
Pronto, ficou o apelo, não sei para quem. Porque vocês aqui, vocês sabiam que fungos, não é?
Existem, não é?
Sim, não é?
Mas não se vê!
Claro que não, Joana. É como a conjuntivite. É como tudo o resto.
Usas protetor solar?
Uso.
Pronto, os raios de ultravioleta também não se veem.
Eu sei.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. E se há um homem que eu invejo, o seu nome é Johan Helberg, um norueguês residente em, pois bem, eu não sei dizer isto, Beineset, perto de Trondheim, na Noruega. Que na
Arthur,
semana passada, sim, Joana?
Senti-me ofendida.
Como assim?
Com o teu alemão.
Alemão? Mas isto é norueguês.
Parecia alemão.
Trondheim! Tens razão, é justo. Este homem acordou na semana passada com nada mais, nada menos que, no seu quintal, um porta-contentores de 135 metros.
What?
Pronto, não é para todos. Eu invejo, porquê? Porque ele agora tem uma história para contar para o resto da vida. Ele
pois
vai bater
é.
Qualquer história. Ai, não sei o que mais. Olha, e eu uma vez acordei com um porta-contentor de 135 metros no meu quintal. Pumba.
Acabaste qualquer conversa.
Acabou-se. É a melhor história de sempre.
Yeah. Aparentemente o incidente foi causado por um marinheiro ucraniano de vigia que adormeceu. A polícia acusou o marinheiro de navegação negligente e investiga se foram respeitadas as regras de horários de trabalho e descanso. Nenhum dos 16 tripulantes ficou ferido. Há muito para retirar aqui. O navio foi entretanto retirado na terça-feira numa operação que durou cerca de 30 minutos. E Johan Hellberg não acordou com o navio a entrar pelo quintal adentro. Foi o Zing que o despertou após ouvir o som do navio a embater. Vai imaginar essa chamada.
Eu ia achar que estavam a gozar comigo.
Não, Pedro. Acabou de encalhar um navio no teu quintal.
Não encalhou.
Não, eu estou a ver daqui da janela, estou a ver que está um navio no teu quintal.
Não encalhou.
Não, vai lá ao quintal, vai.
Isso é uma coisa de finis e fora. Completamente.
Pois é.
E depois eles dizem que nenhum dos 16 tripulantes ficou ferido. Nenhum dos 16 tripulantes se lembrou de acordar o homem também. Eles encalharam e ficaram tipo, malta. Olha, vamos
lá.
Mete essa porcaria, marcha a ré. E pode ser que ele não repare. Pode achar que foi uma gaivota assim.
Mas isto é filme de Tom Hanks também, pá.
Completamente, sim.
Eu imagino.
Mas qual foi o acordar mais estranho que vocês já tiveram? Eu acordei uma vez com o telemóvel de uma pessoa desconhecida no meu, na minha mesinha de cabeceira.
Ah.
Sim. Demorei semanas a descobrir quem era.
Oh. Yeah. Era de quem?
Era de uma aluna da minha faculdade. Exato, Carlos da Rainha. Grande abraço.
Será que roubaste sem querer?
Não roubei sem querer. Eu depois encontrei a pessoa, não é?
Ok, e o que é que aconteceu? Deixa lá. Ok.
Ah.
Foi para. Epá, não sei.
Oh, Arthur, não querias contar, não dizias.
Ah, e apareceu lá, ok?
Mas como?
Pá, uma coisa levou a outra. Rapaz, eu acordei com o telemóvel na minha mesinha de cabeceira. O que é que queres que eu te diga, Joana?
Tu tens um passado.
Eu tenho um passado. Sabes quem é que também tem um passado muito sinistro? É a nossa produtora Carol, que há bocado começou a contar uma história e diz: Não, espera. Guarda que isso é.
Rádio.
Isso é rádio. Carol.
Oi, malta.
Olá.
Oi, malta.
Hey.
Bem, então, no meu auge dos 16 anos, eu adorava no verão ir de férias para uma colónia com os meus amigos. E pronto, 16 anos, não sou maior de idade, ou seja, há adultos que ainda fazem escolhas por nós. Então, eu estava a dormir no meu quarto com as minhas amigas e do nada raptam-nos. Vendam-nos, metem-nos tipo um saco na cabeça, metem-nos dentro de uma carrinha branca super sketchy e começam só a conduzir. Pá. Nós estávamos bem à toa.
Ah, sim. Bem, tu apavorada.
Imagina, eu estava tipo, ok, espero que isto sejam os monitores.
Uma brincadeira.
Já estava.
E qual era o objetivo? O que é que.
O objetivo era, eles deixavam-nos no meio de uma floresta. E depois nós em grupos tínhamos de tentar encontrar, tipo, a meio da noite, o caminho de volta para o sítio onde nós estávamos a dormir.
Que idade é que tu tinhas? 16 anos?
Sim.
Isto é uma realidade. Eu tive num Campo Aventura que se fazia isto.
Que é traumatizar
a na Pedra Amarela. Nós dormíamos em tendas e eles acordavam-nos para meter no meio
na
da floresta
amarela.
Para nós encontrarmos o caminho.
Olha, lembram-se o sítio onde eu fiquei presa sem TVD é que tive que voltar para.
Sim, foi.
Foi na Pedra Amarela.
Sim. Mas isto aqui é giro. Eu adorava fazer
isto. É giro.
Não, calma, desculpa.
Adorei.
Lá.
É muito fixe mesmo.
Não, raptar crianças à meia da noite e largá-las no meio da floresta com o objetivo, olha, agora voltem. Não é giro?
Tu meio que já sabes quando vais para esses colónias de férias e parques de campismo que isso vai acontecer.
Está lá uma linha a dizer que vais ser raptado, não é?
Sim, há uma linha.
Estou chocada.
Os teus pais sabem disto?
Por acaso eu acho que nunca lhes contei. Eu queria ir no ano seguinte.
Ah, okay. Então davas tipo, bem, há aqui imensas coisas que são ilegais, se calhar é melhor não contar.
Sim.
Raptos. Pá, estou chocada. Mas é isto que fazem?
É bem fixe.
Eu não sei, eu nunca tive que uma colónia de férias.
Ok, mas nunca tiveste um acordar estranho? Sem saber onde é que estavas.
Eu já tive, mas foi com espíritos.
Oh, meu Deus. Pronto.
Opa, juro-te!
Oh, meu Deus. Quem é que te acordou? Foi o espírito ou tu acordaste o espírito?
Eu tenho um espírito.
Acordou-te um espírito?
Acordou. Opa, eu juro-te que eu tenho qualquer coisa naquela casa. Eu não sei se é um rato. Não, está dentro das paredes.
Deve ter monóxido
de
carbono.
Que é vento, Joana. Se calhar dormes com a janela.
Não é vento. Eu sinto a existência de alguma coisa dentro das paredes daquela casa. Se calhar é ratos, mas eu acho que é um espírito.
E o espírito acordou?
Sim.
Como
acorda.
Joana?
Olha, eu às vezes ouço quase um ressonar do espírito.
É o teu vizinho.
Não é? Opa, como é que eu ouço um ressonar de uma pessoa?
Tu não vives num prédio?
Vivo.
Então.
Então imerge-se dentro das paredes?
Dentro não, mas em cima e a magia. E ao lado.
Aquelas andotas.
Não, mas a parede faz barulho, pá.
Malta, vamos ouvir o grilo, se faz favor.
Podcast Toque de Saída.
Vamos então jogar ao Nem Tudo Dito é Ditado.
Olha,
Pedro vai partilhar connosco dois ditados. Um deles ele encontrou no velho livro de ditados. E quando eu digo velho, é mesmo velho. Ele enviou-nos uma foto há dias, aquilo, pronto, claramente encontrado no sótão da casa, sim, da sua avó.
Está a morrer o livro.
Parecia um livro do Harry Potter.
Pois parecia. Sim, sim, sim. Vamos meter no canal do WhatsApp do Toque de Saída para que tu possas ver. Vá lá, a peça de museu que o Pedro desenterrou.
Sim.
Pronto, daí ele tira um ditado, portanto o ditado verdadeiro. O outro será inventado e nós temos de adivinhar qual é aqui o intruso no fundo. Portanto, Pedro, o que é que temos hoje?
Eu hoje decidi fazer uma versão inspirada numa coisa que a Joana falou há pouco tempo, que foram sardinhas.
Ah, tinha medo de fosse fungos.
Não. E trouxe dois ditados relacionados com sardinhas.
Okay.
Um inventado e um real.
Pronto. Vamos ouvir o primeiro então.
Vamos ouvir o primeiro. De muito se faz lata, de pouco boa sardinha.
De muito se faz lata, de pouco boa sardinha.
Nice. Bem,
antes de ouvir o segundo, deixa-me mastigar um bocadinho este. De muito se faz lata, de pouco boa sardinha. Não rima.
Não sendo um critério.
E não sei se. Pois, não é bem um critério.
É pá, de muito se faz lata. Há muitas velharias, muita porcaria.
Podes fazer latas daquilo, não é?
Latas daquilo.
Agora, boa sardinha.
Boa sardinha, amigo, tem que estar gorda, não pode estar escangalhada.
Ah, pois.
Olha, escangalhada, é uma palavra que raramente se ouve na rádio.
Ok, para mim este já é o verdadeiro, mas vamos ouvir o segundo então.
Vamos ouvir o segundo. Sardinha de janeiro, sabe a carneiro.
É pá, Pedro.
Querem que eu repita os dois?
Sim, por favor.
Sardinha de janeiro, sabe a carneiro.
De muito se faz lata, de pouco boa sardinha.
Verdadeiro.
Sardinha de janeiro sabe a carneiro.
Pá, claramente falso. Falso.
É pá, digo sardinha eu. De janeiro sabe a carneiro.
Sabe a carneiro.
Ora bem, aqui no nosso 911-911-908, concordam? Eu acho que é a primeira, diz o André. Claramente a verdadeira é a primeira, diz o João. Carol, produtora, o que é que achas?
Ah, ela já sabe a resposta.
Ah,
não, resposta. Que eu contei. Não.
Epá, é que sardinha de janeiro sabe a carneiro. Eu imagino mesmo o Pedro a pensar.
Sim, sim, sim.
Sabe a carneiro.
É processo criativo em casa, não é?
Sardinha de janeiro. Para já em janeiro.
Tu nem comes assim tantos carneiros. Sim. Eu nem sei o que é que sabe o carneiro.
Nem sardinhas em janeiro.
Um carneiro é o quê? Não é uma ovelha pequena?
É, mais ou menos isso.
Mas isso é o chamado cordeiro. Isso é o chamado...
Pois é.
Lamb. Lamb, como é que se diz?
O que eu já não sei de onde é que, onde é que
não estás... qual é que é o ovelha
carneiro,
bebê?
O carneiro é o macho da ovelha.
É isso, cordeiro. É cordeiro. Cria.
Carneiro? Mas tu não comes carneiro?
Comes, sim, senhor.
Comemos carneiro, sim, senhor.
Ah, mas dizemos que é ovelha.
Sim.
Olá, pessoal. Eu acho que o primeiro ditado, o da lata, é o falso.
Porquê?
E o do carneiro, apesar de não soar muito a verdadeiro, mas... Para mim tem mais lógica. Um beijo a todos e uma excelente tarde.
Muito obrigado, Sara.
A cena é que... Obrigada, Sara. A cena é... As sardinhas, por muito que não esteja na época, nunca vão saber a carneiro.
Não faz...
Eu não,
lá está, e nem existe a frase... olha, isto sabe,
aí,
isto sabe a carneiro.
Não! Ninguém nunca disse carneiro.
Ninguém.
É a primeira. Eu, okay. Arthur, alguma vez ouviste carneiro sair da boca de alguém? A não ser para dizer
um ditado, não é?
Não, o sign astrológico.
Ok, para dizer o teu signo.
O teu signo?
Sim.
Não encontraste a palavra para signo e foste a sign?
Opa, olha.
Vamos respirar um bocado.
Estou com a minha head toda.
Está toda messed up, já. Bom, Pedro, rapidamente.
De muito se faz lata, de pouco boa sardinha.
Essa é boa.
Sardinha de janeiro sabe a carneiro.
É pá, claro. Bom, enfim.
Epá.
Está claro, não está?
Até parece meio um título de stand-up.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem. Pedro, tu a mim não me enganas. Este aqui, estou a apontar para um olho. Irmão deste, estou a apontar para o outro.
Não sei, Arthur.
Vamos novamente ouvir os ditados que trouxeste hoje.
Tenho comigo: de muito se faz lata, de pouco boa sardinha. E sardinha de janeiro sabe a carneiro.
Joana, nós estamos a pensar ao contrário. Portanto, o Pedro partilhou este segundo ditado e nós... isto não faz sentido nenhum, então sardinha em janeiro nem sequer... Claro, o objetivo é esse. Sabe a carneiro. Claro, que é com carneiro.
Não sei, Arthur, já passámos muitas vezes por esta situação. Já fiz as duas vezes os dois lados.
Portanto. Eu sei, Pedro, tu és um mentiroso como poucos há. E tiro-te o chapéu, gabo-te.
Posso fazer a minha decisão? Posso tomar a minha decisão?
Não. Ora bem, o Cláudio... Diz.
Eu decido que... A primeira é a verdadeira.
Ok. Mantens-te firme, nada te faz mudar de ideias.
Não.
Pá, tinhas que ser mais, mais original. Porque em janeiro não há sardinha, não se pesca sardinha.
Cláudio, por isso mesmo!
Por isso mesmo.
Está aqui o cerne deste ditado.
Ah, tipo... É mesmo...
Claro.
Ah, só quando um porco vai ganhar asas é que eu vou não sei o quê.
Uhum. É mais ou menos a mesma coisa.
Mais ou menos, sim.
Desculpa, acabei de ver aqui uma reação do Pedro.
Eu disse, é mais ou menos essa coisa, sim.
Acabei de ver aqui uma reação do Pedro, a segunda é a verdadeira.
É, não é?
É.
Ele não é assim tão bom.
Não, a segunda é a verdadeira porque ele disse, exatamente, é isso. Como se tivesse lido no livro.
Significados.
Malta, não!
Não, não, o livro não tem significados, malta.
Não sei, não
tem. Não tem.
Mas infelizmente, eu gostava que tivesse. Mas ele deu a veracidade à minha resposta porque, como está no livro, é porque é real, malta.
Senhor juiz, ele deu veracidade
juiz,
à minha resposta.
Senhor juiz. É
não vale isso como argumento.
Desta vez, diz o ouvinte Ricardo.
E agora está a mentir descaradamente.
Desta vez o Pedro nem sequer teve muita vontade de inventar um ditado. Acho que está a mandar a boca para um aumento salarial.
Ah.
O segundo é falso, diz a Regina.
É pá, o segundo é falso.
Boa tarde, cidade. Eu acho que é a segunda que é verdadeira, porque como algo bom, agravio que sou, sei que a sardinha em janeiro não tem aquela gordura como há no verão, aquela gordura mesmo boa no pão. Acho que, portanto, a primeira é falsa. Esse ditado acho que iria pegar cá em baixo no Algarve, ali em Olhão, zona de Olhão, sardinha de janeiro, sabe a carneiro. É capaz de pegar. Eu vou na segunda que é verdadeira. Continuação de boa tarde.
Pois.
Posso?
Joana?
Retiro o que disse. A segunda é verdadeira.
Portanto, a primeira era, Pedro?
De muito se faz lata. De pouco, boa sardinha.
Isto é completamente by Pedro. By Pedro Góis.
Sardinha de janeiro, sabe a carneiro.
E esta é a verdadeira.
E ele achava que nós não íamos acreditar na segunda.
É, não é? E acreditámos.
Então aliás, a nossa resposta final.
A falsa é a primeira, não é?
A primeira é falsa.
De muito se faz lata, de pouco, boa sardinha.
Sim. Arthur, temos
de bloquear uma resposta.
Sei, é a primeira,
nós
bloqueamos como falsa.
Ok. Eu, não, eu acho que sim, eu tenho quase certeza absoluta. A segunda é.
É verdadeira.
É verdadeira, portanto.
O provérbio que já existe é a sardinha de janeiro salva carneiro e vocês acertaram. De muito se faz lata, de pouco boa sardinha inventado por mim.
Boa, é acertámos.
Já está, demos a volta à coisa.
Deram bem a volta,
nós
deram bem a volta.
Psicólogos, sociólogos. Analistas,
paixólogos.
Mas estávamos a ser patólogos.
Estávamos a ser patinhos. Estávamos.
Sim, senhora.
Uh-huh. De muito se faz lata, de pouco boa sardinha. A Joana deu o significado que eu pensei também.
Yeah.
Que é, podemos fazer lata com muita coisa, mas uma boa sardinha gorda não se faz com muita coisa.
Sabes mais, eu acho que no fim disto devíamos compilar todos os teus ditados.
Falsos.
E torná-los verdadeiros.
Novos. Yeah.
Eu gosto. Boa. Aí, adoro.
É, pumba.
Vocês não acreditaram no Em Tempo de Figos, não há amigos.
Pois.
Mas isso é muito estúpido.
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góis e Joana Miranda. Mecânicos do Toque de Saída, o Pedro precisa da vossa ajuda, meu caro.
É o seguinte, hoje estava a andar de carro e ligou-se a luz da injeção eletrónica. Eu não sei o que é, foi a Carolina aqui, a nossa produtora, que me disse. Pelo visto ela conduz aviões, conduz carros, conduz tratores, conduz tudo. E eu acho que, pelo que ela disse, é a luz do motor.
Ok.
Pronto. E é assim, parece mesmo um motor, a luz. Uh-huh. E é uma luz laranja, eu não sei o que é que quer dizer, mas como está laranja, eu acho que é médio. Ainda não dá no vermelho.
Não,
se
não,
a luz fosse vermelho, eu acho que era pior. É o que eu acho.
São todas laranjas à partida.
Arthur, acho que não. Acho que não.
O carro é teu.
Porque os piscas são verdes e depois o óleo é vermelho, portanto aquilo está no meio.
Pá, os faróis são amarelados, portanto.
Portanto, eu acho que isto é gravidade média. Agora, eu vou ter que ver isto amanhã.
Sim, claramente.
Alerta laranja.
E estou muito preocupado porque o meu carro estava de saúde 100% neste momento.
Uh-huh. Então tu és. Ok, eu achava que eras daqueles em que o carro já parece uma árvore de Natal, já todas as luzes acendem e apagam e não sei o que ao mesmo tempo e tu. Não, amigo, tu bates duas vezes, abres os vidros de trás e isto passa.
Eu já fui assim.
O gajo arranca.
Já fui assim. Eu tive um Peugeot 106 de 1995.
Mágico.
E a quarta não entrava. Oh, pronto. Então era terceira, subir as rotações todas para a quinta logo. Pronto. E eu gostava bué dele, mas depois mudei de vida um bocado também. Vim para trabalhar para a rádio, sabes como é que é? E entretanto, preocupo-me com o meu carro.
E o pessoal aqui queixava-se do barulho das arrancadas que tu mandavas também aqui na avenida.
E o carro não podia entrar em Lisboa, por isso é que eu.
Ah, pá, imagino que não.
Sim, yeah. Era de 99 e o carro era de 95. Então pronto.
Pá, eu adoro histórias destas e também adoro como as pessoas surgem logo a ajudar. Aqui já temos a Isa no nosso 911-911-98. Pedro, tens visto a água e óleo do carro?
Por acaso o óleo não tenho visto, mas a água tenho.
Pedro,
olha,
estás à espera do quê?
É verdade, não tenho visto o óleo.
É o óleo, pá.
É verdade.
É o sangue do motor.
Pois é.
Pelo menos era o que o meu pai dizia.
Tenho de verificar isso, por acaso.
Filho, vê o óleo do carro, pai, eu não tenho carro. Ah, ok.
É o sangue do motor.
É o sangue do motor.
histórias destas, como eu já disse, fascinam-me. Carros que andam à base de, sim, combustível, mas só 10%. Os outros 90% são, vá lá, água benta.
Fé, pancadas. Fé,
sim, sim, sim. E um bocadinho de vento também, sim, se estiver a favor. Portanto, eu hoje... eu quero encontrar o pior carro do toque de saída. Portanto, essa máquina podre que estás a conduzir neste momento, fala-me dela. Se trabalhares em mecânica, qual foi o pior carro que já entrou aí? Que os mecânicos também vêm com cada coisa que não lembra a ninguém.
Pois é.
911-911-908, é o WhatsApp da Cidade FM.
Olha, tenho um amigo meu que vai ter um filho agora e teve de trocar de carro e eu pensei, bem, finalmente... é um bebê que vai ajudar a tomar essa decisão. As portas todas só abria a dele. Se alguém tinha que entrar, tinha que se abrir por dentro.
E entrar no...
bem, era uma loucura.
Uma mágica. Horrível. Adoro.
Podcast Toque de Saída.
Pois é. Há carros aí que sim, senhor. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Qual é o pior carro que já conduziste? Aquele chasso, aquele clássico primeiro carro que já estava a cair de podre. Tinha quatro rodas e pouco mais, e mesmo assim...
e tinha que ligar com cabos.
Sim, sim, sim.
Como é que se diz?
Ligação direta?
Ligação direta.
Tens de fazer ligação direta no teu próprio carro. Para já temos de arrancar aqui com um clássico, não é? Boas, seus malucos, diz o José. Isso é tudo um problema de juntas. Vá lá.
Juntas tudo e mandas fora.
É isso mesmo.
Claro.
Malta, eu não conhecia.
É. Bem, que nunca foste ao mecânico, nota-se que não tens carro. Bem, esta aqui é mesmo de mecânico.
Não estás com gajos, acho que é isto.
Juntas tudo e mandas fora.
Eu dou-me com bué gajos.
Não, mas dás-te com gajos.
Eu dou-me com bué gajos.
Não sei se nunca ouviste estas,
eu tenho um irmão e um pai.
É justo.
É
pronto.
Verdade, ok.
Pode seguir. O meu primeiro carro tinha os bancos forrados com toalhas de praia presas com molas de roupa. Era um twin cor-de-rosa.
Aí, é muito bom.
Como é que estas pessoas têm coragem de ir à inspeção?
Yeah. É? E aqueles carros que têm janelas que são de papel celofane?
Pois é, bem, pá.
Bem,
pois
isso,
claro,
é uma vergonha.
E
é,
nós mas... vemos e ficamos, ah, impossível de roubar. Não, é uma janela a sério.
Pá, se calhar as pessoas não têm hipótese.
Não, mas eu vejo e fico mesmo, pá, olha, que Deus o proteja.
Olha.
Sim.
E eu acho que ninguém vai querer roubar este.
Ya, yeah, vão ter pena.
Pois é.
Um Opel Corsa à gasolina, estava todo podre de chassi e no fundo onde punhamos os pés tinha buracos. Mas trabalhava excelente. Eu sou o Marcelo, gosto muito de vos ouvir.
Um amigo meu tem um buraco no teto do carro e quando chove, chove lá dentro. Ele está a tentar resolver agora no verão, para ver se no
tenho
próximo
um amigo...
inverno é descapotável.
Opa, mas eu acho que isto é comum, não sei qual é a raça do carro, mas é o tejadilho por dentro, é tipo uma tenda, bate-nos na cabeça.
Ah, sim, começa, sim, a descolar.
Sim, começa, sim, a descolar.
As pessoas até metem pioneses. Eu tinha no meu outro.
Olha, no carro dele entras e tens que puxar aquilo para cima. Se
é uma tenda de casamento, não é?
É uma tenda. É uma tenda e choveu na tenda.
Boa tarde, cidade. Pior carro que já tive, bom, só tinha um retrovisor do lado direito. O da esquerda e o do meio já tinham caído, não tinha direção assistida e de vez em quando o cabo do acelerador ficava preso e o carro acelerava de livre vontade.
Oh. Meu Deus. Olha, eu também não tinha direção assistida, ninguém imagina o que isso seja.
Ah, não, imagino, sim, senhor.
É conduzir um navio.
Não sei como é que não tens os braços maiores que as minhas pernas neste momento.
Houve uma altura que eu ia para a faculdade e tinha de parar o carro a meio porque não aguentava dos braços. Doía-me muito os braços.
Ah, olha.
Aquilo é impressionante.
É por isso que o Pedro diz que consegue aterrar um avião.
Claro.
Sim.
Conduzir um carro sem direção assistida. Aquilo é horrível.
Ou, em linguagem de gajo, direção assistida a braços.
Exatamente.
Ouviste esta, Joana?
Uhum.
Não mintas, fica-te mal. Adriana, a nossa mecânica aqui da casa, aconteceu-me entrar lá um carro com tanta ferrugem, mas tanta ferrugem que nem os parafusos do próprio carro queriam voltar a ser apertados no seu sítio. Esse carro deu-me imensos problemas, como arrebentar o cabo que abre o capô, partir o puxador do capô, o radiador estragar-se e ao fim de eu arranjar 5 minutos, ao fim de pegar nele um tubo, rebentar.
Aí é bem.
Conclusão, este trabalho tira-nos a paciência, mas quem gosta desta área não a deixa. PS, já agora ainda sou estagiária, mas não via fazer outro tipo de trabalho.
Por acaso,
muito querido.
Os mecânicos, eu sinto que é mesmo paixão.
Ah pá, claro.
Eu sinto que os mecânicos são mesmo apaixonados por carros.
Mecânicos e carpinteiros. Não podes querer estragar calças de gangue e não gostares do teu trabalho, não é? Tipo, estás sempre cheio de tinta e de óleo nas calças e não gostares, não é?
Opa, não sei. Carpinteiros sinto que não podem não ter tanto. Porque tu não vês os móveis a fazerem corridas.
É pá, os carpinteiros. Não, mas os carpinteiros apreciam uma boa.
Uma boa consola.
E uma boa madeira também.
Uma boa madeira, certo.
Os carpinteiros fazem isto, ó.
Mas não há entretenimento da madeira, percebes?
Ah, Olha, Joana.
Opa, Arthur, olha, sim, o quê?
Os fanáticos da Madeira.
Os fanáticos da Madeira.
Eu sou filho de um fanático da Madeira e digo-te já, Joana. Meu pai, uma vez, numa casa de férias.
Abraçou uma árvore.
Não, quase. Eu lembro-me que, pronto, a casa de banho era lá fora e no edifício, na casinha da casa de banho, havia uma mesa também muito antiga. E o meu pai saiu, olha, vou só ali, já volto, não é? Demorou para aí 10 minutos, nós já estávamos a ficar preocupados. Será que o pai desmaiou? Será que ele está bem? Ele volta branco e diz: vocês sabem a mesa que tem ali? Aquilo é pau santo. aquela porcaria, aquilo vale milhões.
Ok.
Sim.
Mas eu acho que mecânico é o trabalho manual com mais paixão.
Pois okay. É. Tá. Okay.
Olha, podias testa, fazer um ai. Qual é outra? Quais são os trabalhos manuais com mais paixão?
Ok, podemos perguntar. Yeah.
Não, mas percebem o que quer dizer.
Eu percebo, isso. Sim.
Porque eles trabalham os materiais e as coisinhas pequeninas e tudo, e os ferrinhos e as porcarias. Eu não sei o que é que está no carro.
Quando o carro anda, devem ficar contentes, não é?
É isso, quando o carro anda. E depois podem ver Fórmula 1 e os mecânicos lá todos a mudar as rodas e sentem-se parte daquilo. Eles veem um anúncio de carros com estas músicas e ficam tipo:
yeah. Castrol.
That's my tribe.
Carros. Olha, defendeste bem a tua tese, Joana.
Eu tenho a certeza que o filho do mecânico, o primeiro filme que vai ver, é o Carros da Disney.
Claro.
Percebes? Sim. Os carros têm sentimentos para eles.
Por isso é que lhes dão nomes, não é? Yeah. Olha, esta aqui está triste.
Olha, o Pintas.
A Marta.
Pois é. Este menino já me deu muitos problemas.
Este velhote.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, vamos dar uma volta aos chassos do Toque de Saída. O que é que temos aqui no nosso 911-911-908? Bom, podemos começar com a mensagem de um ouvinte que empatiza com o Pedro, cujo primeiro carro tinha a chamada direção assistida. Abraços. Olá, João.
E aí, Pedro, meu. Olha, não precisas de ir muito longe. Eu tenho uma carrinha em casa, tem a direção assistida estragada. Portanto, é mais ou menos o mesmo. Cardita. É parada, parece uma pedra.
Parece mesmo. Aquilo parece um navio, não estou mesmo a brincar.
Repara, aquilo uma é um carrinha.
É. E uma carrinha então deve ser.
Uma
deve
carrinha então, bem.
Surreal, é um porta-aviões?
Não, mas lá está, aqui o João tem bom braço.
Pois, olha eu.
Eu não sei.
Olha eu. É 53 quilos.
Como é que tu viravas aquilo, Pedro?
Nem eu até hoje não sei. Foi um ano difícil para mim.
Mensagem do João. Olá, João.
Então o meu primeiro carro foi um Renault 5 de 85.
Aí ia bem.
Com o andar, aquilo partiu o banco do condutor. E a maneira mais fácil foi passar o banco do pendura para o lugar do condutor.
Boa.
E como ia para a escola, tinha que dar bem sempre para um colega meu. Parecia uma limusine, que ele ia no lugar do banco de trás, com as pernas picadas, e eu à frente sozinho. Ele era, pronto, uma comédia. E depois, o que tinha bom os carros velhos, sem assistências, sem vidros elétricos, sem nada, é que fui sair à noite e, para trancar a porta, a gente utilizava o velho método de trancar no pino e fechar a porta. E então, uma bela noite, fui para a discoteca e deixei a chave na ignição. Carro fechado e a chave na ignição. Qual é que aquilo era tudo tão bom que fiz força no vidro um bocadinho para baixo e o vidro abriu todo. E até para dentro do carro. Ai, e vim embora. Ora, o resto, uma boa emissão.
Obrigada.
Beijinhos e abraços. Então,
muito bem, obrigado, João.
Baixar o vidro com as mãos é mesmo giro.
Sim. Lá está, é o tal carro que ninguém quer roubar, não é?
Claro.
É demasiado fácil.
Já tive em alguns carros, mas isto é aquele clássico, que é o rádio. Hoje em dia já não é assim. O rádio não funciona, dá assim um... E aquilo começa a dar música.
Olha, o carro que eu tinha, o Peugeot 106, eu quando ia para alguma festa ou assim, a minha janta estava um bocado descolada. Eu descolava e deixava a chave lá dentro, para quando voltava era só descolar a janta e tirar a chave.
É pá, não.
É.
É isto, eu adoro isto. Este, liga dos últimos dos carros, sabes?
Sim, completamente. Olha.
Pedro, aponta aí. Aponta aí, Pedro.
Muito bom.
Podcast Toque de Saída.
E digo-te já, aqui no nosso WhatsApp está para aqui um ferro velho. Bom, eu estou fascinado com os teus chassos, caríssimo ouvinte. Vamos ouvir o... E é assim que ele se chama no WhatsApp. Joe. Olá, olá, Joe.
Boa tarde, meus amigos. Primeira vez que participo, mas tinha que participar. Neste caso não era um carro meu, era um carro de um antigo patrão meu. O carro tinha um grande problema na ignição. Então cada vez que o carro, que a gente parávamos a algum lado, o carro ia abaixo e já não ligava. Então, ou seja, só pegava de empurrão.
Ia bem.
Olha, Jô, desculpa,
mas
lá,
mas... olha que o teu está com um subwoofer.
Eu gosto, sim, está a bombar. Eu gosto muito quando dizem, olha, é a primeira vez que estou a participar. Não sei o que, não sei o que mais. É sempre pronto, bem-vindo. Mas eu tenho aqui uma mensagem tua, José, a final de 12 de maio de 2022. Portanto, não foi a primeira vez que participaste.
É uma nova era dele.
Sim, é uma nova era.
Já não, né? Se identifica com o antigo que participou.
Com o José de 2022.
Sim.
Ai, quem é que se identifica com 2022?
Mesmo. É tão antiga que eu já nem tenho a mensagem aqui no computador.
Escreveu.
Grande José de Lourdes.
Joseph.
Entretanto, lá está, isto é um bocado caótico aqui no WhatsApp.
Está a socar.
Boa tarde, cidade, diz o Nuno. Eu ontem fiquei triste por não ter ouvido quem eram os peões. Pá, claro, coisas perfeitamente normais de dizer. Os peões já agora, e nem vou contextualizar. Eram
Fernando Pessoa,
José Saramago e
Amália.
E Amália Rodrigues, sim senhor, pronto. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu pode encontrar o podcast brevemente, tanto em cidade.fm como na aplicação oficial da Cidade FM e nas tuas plataformas de streaming favoritas.
Podcast Toque de Saída.
Pronto, continuam a aparecer aqui carros, já a dar as últimas, não é? Diz a Catarina. Eu tinha um Corsa 95 cinzento que tinha uma porta verde. Toda a gente que passava por ele sabia que era eu. Recebia fotos quando ele estava estacionado a dizer: estás aqui? Claro. Quando o carro já é quase uma extensão da tua identidade, não é? E acho que este é um desses casos. Agora, finalmente, eu estava à espera, ainda não tinha acontecido até agora, eu estava a estranhar. Não tínhamos recebido nenhuma mensagem que envolvesse polícia de carros, pois, que é praticamente ilegais andarem, pronto, fora de uma garagem. Julie, tem uma história que, pronto, enfim.
Eu queria contar esta. Eu tive um carro que sempre que nós travávamos ele apitava. Então uma vez estávamos na estrada e basicamente sempre que travávamos aquilo piiii. Fomos esperados pela polícia, claro, porque ele queria perceber o que é que estávamos a apitar. É que nós tínhamos mesmo a polícia à frente. E então ele pensou que estávamos a gozar com ele. Na verdade era só mesmo o carro a apitar, porque estava avariado. E sempre que travávamos ele apitava. E depois eles arranjaram, não sei bem o que é que foi, mas arranjaram.
Como é que.
Bem,
estas aqui é. Como é que isto acontece? Onde é que o travão? Onde é que o travão?
Não faz sentido.
Não, pá, os carros, meu.
Não faz sentido. Olha, por acaso não me lembrei, mas tenho aqui uma de polícia, que é um amigo meu, tinha o vidro do lado dele, do condutor, que não abria.
Certo.
E uma vez foi parado pela polícia e começou a abrir a porta e eles achavam que ele ia fugir. E então fecharam-lhe a porta e ele teve de abrir devagarinho e dizer: eu não tenho vidro. Não tenho elevador do vidro. E eles estavam: ok.
Se fosse ainda. E depois
se
arrancou.
Fosse. Sim. E depois foi embora de carro já.
Ah, espera, os mecânicos do Toque de Saída já estão a dizer: faz todo o sentido. Agora a explicação, vamos a elucidar os nossos ouvintes já a seguir. Ah não, ao travar e apitar informa os outros de um possível perigo. Ah, ok, obrigado.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Joana?
Eu.
Falta uma semana.
É uma semana.
Eu acho que é uma semana, não é?
É
uma semana e pouco. Uma semana e picos.
É uma semana e picos.
Joana,
espera.
Está quase aí.
É uma semana.
É uma semana, Joana. Ora bem, a Joana vai...
Estou tão nervosa.
Vai atuar no Tivoli.
Jesus. Não vou atuar, graças a Deus.
Mas de certa forma vais atuar.
Vais atuar, performar.
Não vou fazer stand-up.
Sim.
Pois não.
Não, isso é a coisa mais difícil. Isso deixar-me ia mais nervosa. Mas vou apresentar o programa A Mesa é Redonda, com as minhas amigas.
Uhum.
O que retira um bocadinho dos nervos.
Sim.
Ok.
No Tivoli. Ainda há bilhetes. Ainda restam alguns bilhetes. Se quiserem ir à Ticketline, ainda há alguns.
De repente pareces muito tranquila e ok com isso, para alguém que está constantemente a dizer: malta, falta uma semana, falta duas semanas, o que é que vão fazer? Sim, muito self-affair, mas...
Estava a fingir, o que se deve fazer...
O quê?
Quando se está nervoso, deves fingir que não estás. Uhum. Porque ajuda mesmo o sistema nervoso a acalmar. Eu acho, para mim.
Ok.
Para mim!
Sim.
Eu acho que é bom.
Pedro, poucas coisas deixam-te nervoso, não é?
Eu acho que quase nada me deixa nervoso, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas eu fico mais nervoso com coisas que os outros fazem.
Por exemplo?
Atrasos, não consigo.
Ah, ok.
Deixa-me mesmo nervoso, porque se eu estiver a depender de alguém para ir para um sítio e essa pessoa é que me vai levar ou assim e ela está atrasada e vamos ficar os dois com a culpa, eu começo a arder.
Por acaso já reparei nisso? Tu com timings, às vezes, pronto, aqui na rádio, timings são muito importantes, não é? Isto não é uma novidade. E faltam poucos momentos para termos de lançar ou um noticiário, ou seja o que for.
E eu fico um
e se a Joana começa com: bom, isso faz-me lembrar em 1973, quando o Pedro olha para mim com uma cara de.
Os timings para mim é uma nervoseira. Mas há muito poucas coisas que me deixam nervoso.
Tu não ficas nervoso a falar, por exemplo, com. Sei lá, pessoas que admiras?
Sim, mas é um nervoso de admiro tanto, não quero que tu me aches estranho.
Mas isso
é nervoso.
Sim, sim. Mas a situação onde eu fico mais é dar vacinas ou tirar sangue, e é que eu fico mesmo nervoso.
Pois vai.
Tudo para aí, o resto, os testes, os exames, falar à frente de pessoas, eu aí perco.
Olha, vamos tentar ajudar-te, Pedro, com isso. E ajudar os nossos ouvintes também. Eu quero saber, tu que estás a ouvir, o que é que te deixa nervoso?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
E o Toque Cida vai tentar arranjar uma solução.
Yep.
Ênfase no tentar.
Olha, e tu, Arthur, o que é que te deixa nervoso?
O que é que me deixa nervoso?
Não carregarem botões durante mais de uma semana.
Olha, também. Tá,
vamos à música.
Podcast Toque de Saída.
Abracadabra, Lady Gaga, estás na Cidade FM, boa viagem. Este é o Toque de Saída. Olha, conhecer a Lady Gaga se calhar deixava-me nervoso. Poucas pessoas, mas a Lady Gaga, pá, sinto que impõe uma aura,
sim,
uma
sim.
presença, uma. Pronto, tu sabes, a Lady Gaga e a Dua Lipa também.
Verdade. E a Beyoncé?
Uf, não esquece.
Bem, a Beyoncé?
Bem.
Ai, eu chorava. Eu dizia mesmo, eu não mereço.
Eras tipo aquelas que desmaiavam só a ver Michael Jackson parado?
Sim, não, eu chorava.
Tu choravas?
Eu chorava e dizia mesmo, desculpa teres que olhar para a minha cara.
Eu não sou digna de estar nos mesmos. Eras dessas.
Digna,
pronto, enfim. Hoje queremos saber o que é que te deixa nervoso e vamos tentar resolver. Não vamos, malta?
Sim!
Vamos. Claro que vamos. 911-911-98 é o WhatsApp da Cidade FM. Vamos ouvir as tuas mensagens já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Malta, eu acho que vamos precisar de reforços. Estou a reparar um nervosismo recorrente. O Pedro foi o primeiro a lançá-lo, mas os nossos ouvintes sofrem do mesmo. Olá! Diz o Antonino. Tirar sangue. É horrível. Começo a rir-me e às vezes até a tremer dos braços. Grande abraço e boa emissão. Tirar sangue é o que, sem elaborar, diz o Ricardo também, aqui no nosso 911-911-908. Tirar sangue, disse a Mary também. Joana, eu não sei se eu e tu estamos qualificados. Deixa-te nervosa tirar sangue? Sim.
Não muito. Eu tenho uma técnica.
Ok, bora.
Mas seja para tatuar, para tirar sangue.
Pois é, estás toda apertada.
Para ir ao dentista, vocês sabem que eu fico muito nervosa com barulhos perto da minha cabeça.
Certo. E longe da tua cabeça também, às vezes.
Sim, mas essencialmente coisas que fogem do meu controle deixam-me muito nervosa.
Ok.
Por exemplo, quando estou a tatuar, meto fones e digo frases motivacionais.
Por exemplo?
Tu vais conseguir tudo aquilo que tu quiseres. Opa, e começa a imaginar os meus objetivos a serem cumpridos enquanto estou a ouvir a música.
Mas que tipo de música?
Os Juntos Somos Mais Fortes da Marisa Liz.
Como uma força da Nelly Furtado, estás a ver?
Ok, sim.
Então, uma coisa que eu. Agora, mas mesmo a sério, sem humorismo, uma coisa que eu ouço muito quando estou, por exemplo, a tatuar é trap mais hardcore.
Ok.
Tipo, para sentir que eu podia, tipo, rebentar quem eu.
Ok, eu pensava que.
Percebo.
Zero,
né?
Isso deixa-me nos nervos.
Ok.
Pronto. Mas assim, música que vos faça sentir, que te faça sentir, que consegues tudo, consegues empurrar um caminhão com os braços.
Que aquela agulha não é nada, não é?
Tu vais tirar o sangue ao enfermeiro.
O teu braço vai partir a agulha ao meio. Pronto.
Pedro, o que é que tu, como representante das pessoas que desmaiam quando vêem uma agulha?
Não sei, eu não sei o que é que eu sinto. Eu não preciso de haver, eu acho que é mais o saber que me vão tirar sangue que me
a
causa
ideia
ali
de,
sim.
É?
Tu tens, eu acho que há um poder na dissociação que as pessoas exploram um pouco. Acham que é mau dissociar-te do teu próprio corpo. Mete uns fones e começa a imaginar-te a fazer coisas, tipo, como se estivesses num videoclip.
Por acaso nunca experimentei, eu vou experimentar da próxima
vez. Mete uns fones, fechas os olhos e crias a tua narrativa dentro da tua cabeça. E se alguém te tocar, tu não estás a sentir nada. Estás com uma força, mas está a acontecer outra coisa na tua cabeça. Estás a perceber?
A agulha em si que eu acho que deixa as pessoas nervosas. Porque eu vejo a agulha e já não me causa nada. Eu já estava nervoso 12 horas antes de ir para.
Tu estavas nervoso assim que soubeste que numa empresa normal tens de fazer sim. Análises.
O alarido que eu fiz na Avenida de Berne, estavam 5 enfermeiras à minha volta para me tirar sangue.
Mas tu adoras atenção.
Tens de ser com a Joana.
Eu adoro atenção, Joana, é mesmo isso.
A Joana aparece lá no gabinete.
Dá lá o palhaço! Vá, está aqui
eu
no braço!
Tiro.
Vá! Vá, anda lá!
Ela pede para tirar.
Está lá, ok. Queres o quê? Queres sangue? Vais ver sangue? Vais ver sangue, não é o meu?
Eu tenho que ir é com isso? Essa mentalidade, senão okay. não faço nada.
Bom, temos a mensagem da Wanda. A Wanda é uma profissional de nervos, essencialmente. Tem aqui muitos para partilhar connosco. Olá, Wanda!
Olá, pessoal!
Hey. Olá!
Então o que é que me deixa nervosa? Nervosa? Olha, médicos, hospitais. Não é o tirar o sangue, isso a mim não me custa fazer análise. Não, mas é o entrar no hospital, médicos, ambulâncias, aqui, assim, isso deixa-me nervosa. Outra coisa que me deixa nervosa... Epá, são pessoas muito lindas. Isso deixa-me muito nervosa. Tipo, imagina tu estás numa fila de um supermercado ou noutro sítio qualquer, num trabalho, e tens alguém muito lento, daquelas pessoas que pedem licença às mãos para trabalhar. Isso deixa-me muito, muito nervosa. E depois deixa-me nervosa pessoas que mandam muitas indiretas, não são frontais, não são...
Certas e determinadas.
Não são sinceros, não dizem logo, andam ali por portas travessas a tentar dizer aquilo que pensam.
Elas sabem quem são, não é?
Mas nervosa de ficar mesmo irritada. Pronto, pessoal, eu acho que para já... Há muita coisa que me deixa nervosa,
mas
estas são as principais coisas que me deixam nervosa.
Mas...
Boa emissão, pessoal.
Muito obrigado,
Wanda.
A Wanda estava à espera desta.
Atenção.
Sim.
Nervoso. Isto sou eu com as minhas regrinhas da treta.
Ai. Oh, não.
Mas nervoso não é irritado.
Mas ela pode mesmo estar nervosa.
Isso pode deixar nervosa.
Nervoso tipo... Ai,
oh,
não.
Amanhã vou estar na fila para o multibanco, malta.
Não, nervoso é mais tipo... Ai, meu Deus, vou conhecer aquela pessoa. Ai, não acredito que eu vou subir para palco. Ai, não acredito que vou fazer uma apresentação oral.
Pronto, você é mais ansioso.
Então,
olha, é assim, ó senhor provedor.
Não, a provedora és tu,
Wanda. Isso não é ansioso. Ansioso é ter medo do futuro.
Exato.
Eu não sei o que é que querem que eu faça. Eu não sei o que é que querem. Sinceramente, o que é que querem que eu faça com isto? Não ajudámos. A Wanda pediu ajuda. Estamos aqui,
Wanda,
a discutir definição de nervosismo.
Já dou ajuda.
Wanda, fica aí. Wanda, não vais a lado nenhum. Wanda!
Agora temos que ouvir o Bruno Mars.
Podcast Toque de Saída.
Diz-nos o que é que te deixa nervoso e nós dizemos-te o que é que podes fazer para que isso passe, no fundo. Ou pelo menos vamos tentar. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. A Wanda há bocado deixou aqui três tópicos e nós discutimos semântica. Ora bem, hospitais deixam a Wanda nervosa, tu não tem isso a ver com médicos e não sei o que mais.
Consigo perceber.
Ok? Como é que ajudamos? É o tal truque dos fones? Mete fones?
Não, acho que nesse caso é ir acompanhada.
Ok.
Neste caso acho que é mais acompanhada.
Ajuda a estar a conversar, ou então uma coisa que eu faço quando vou para salas de espera, levar trabalho. Ah, okay. O trabalho fica a trabalhar nos sítios.
Não trabalhas nervosa só?
Não, tira-me pá, aqueles nervozinhos de e vou e agora é uma consulta e tenho que fazer uma ecomamária e eu não sei quais é que são os resultados. E depois também tenho o histórico e depois... Não, esquece, vai trabalhar. Imagina, uma coisa que ajuda imenso a distrair a cabeça são objetivos que tens para cumprir. Ou tarefas. Okay. Uhum. É ótimo cumprir tarefas, dá-te um alívio.
Okay.
Dá-te o contrário de nervos, dá-te alívio. Portanto, é levares a tua agenda,
uhum,
papel, caneta e ficares a pôr certinhos
em coisas que tens por fazer.
Okay. Por fazer. É ótimo.
Pima, está uma. Pessoas lentas.
É isso, uma chamada que tinhas para fazer, um e-mail que ainda não mandaste, tratas tudo lá.
Quando és por ti, já estás a falar com o senhor médico.
Já está.
Já sei isto, Pima. Pessoas lentas, como é que resolves pessoas esse lentas nervosismo?
Olha, é anda,
eu não sou a pessoa correta para tentar resolver, porque eu próprio fico nervoso com pessoas lentas.
Eu recomendo isso aos supermercados depois do jantar e em horas que as pessoas andem pouco. É a minha recomendação.
Ah, okay.
Vai das 11 à 1 ao supermercado e vai depois das 8h30 da noite.
É para sair do trabalho a meio para ir às compras?
Não, mas depois das 8h30 da noite vais ao supermercado ou então encomendas para casa, que é para não teres de lidar com pessoas lentas.
Isso. Há outra coisa que é: tu também tens que aprender a lidar com as tuas frustrações. Porque há sempre alguma coisa que nos vai deixar frustrados.
Então, mas é batota, Joana.
O quê?
Temos responder isso a todos os ouvintes.
Não,
olá,
não é...
nervoso. Não, tens de saber lidar.
Não, não é saber lidar só tipo, estou triste, olha, azar lida. Não. Perceber a razão, qual é que é a razão dela ficar nervosa com os lentes. E depois tentar gerir a frustração. Percebes? Estás a rir de quê?
Os lentes.
Os lentes.
Eu acho que ela devia pensar, se calhar, porquê é que estas pessoas estão a ser lentas? Ah, se calhar, aconteceu-lhes isto.
Intelectualizar a emoção do nervo ou da ansiedade com porque é que esta pessoa está a ser assim? E porquê é que eu estou tão nervosa?
Às vezes estão lentas porque são quatro pessoas lado a lado, eles não sabem andar em fila, têm de andar lado a lado, nem estão a conversar, estão só a passear como se não tivessem nada para fazer na vida.
Estás demasiado emocionado.
Passeiam!
Mas é verdade, ele tem razão.
Pronto, Arthur, tens de te acalmar.
Eu intelectualizei, não é? Os nervos que essa gente me dá.
Não intelectualizaste.
Não, pois não, por acaso não.
Olá, cidade. Chico. A última vez que fui tirar sangue, a minha mãe teve que me dar uma chapada porque eu estava a desmaiar.
Pois.
Não consigo. Não consigo olhar. Odeio. E espero nunca ter de tatuar, porque quanto menos agulhas tiver no meu corpo, melhor.
Espero nunca ter de tatuar.
Sim, ele está com medo de perder uma aposta na rua. Ou um TikToker perguntar se ele quer 500 euros para tatuar uma manga nas costas.
Tem medo de ir para o Algarve e perder uma aposta.
Eu preciso de enfermeiros aqui, não é? Há muita gente com nervos de, é, de vacinas e coisa e tal. Como é que...
Pois, a coisa do sangue, resolver. Não é? Ver o sangue.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem com o Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Perguntamos-te o que é que te deixa nervoso e resolvemos o teu problema. Até agora, taxa de sucesso zero.
Olha, mentira.
Não, mais ou menos. Um sólido.
Eu dei tudo o que tinha.
17. Olha, podemos ajudar o Gonçalo. Olá, cidade. O que me deixa nervoso são as apresentações e defesas de trabalhos na universidade. Não sei porquê, mas não gosto. Joana! Tu enfrentas não é, públicos diversos e em diversas situações também, regularmente. Portanto, és a pessoa indicada para explicar aqui ao Gonçalo como é que essa brincadeira dos nervos se resolve.
Eu acho que não há nada que me deixe mais tranquila do que ter as coisas estruturadas na minha cabeça.
Uhum.
Eu acho que os nervos vêm de tu sentires que tens falta de controle sobre a situação.
Ok.
Ok.
E se... Tu, como é que se chama o nosso ouvinte?
Gonçalo.
Se o Gonçalo... Ai, agora parece que estou a falar. Se o Gonçalo... ensaiar em casa...
Não, agora estou a imaginar-te...
Acho estranho.
Se o Gonçalo ensaiar em casa... Não, acho zero estranho.
Sim. Se o Gonçalo ensaiar em casa, ele vai se sentir... Há quase um colete à prova de bala, uhum, que ele criou com a preparação.
Ok.
É muito difícil alguma coisa o afetar durante a apresentação se ele estiver... confortável com o que vai dizer.
Por acaso eu já ouvi isso dito de forma um bocadinho mais com menos paninhos, que é mesmo nervosismo, é falta de preparação. É um bocadinho mais agressivo.
É um bocado.
Mas
não sei se é.
Às vezes é.
Às vezes estás bem preparado e vês um público grande e ficas nervoso. Tinha imensa gente na minha turma assim.
Também é verdade.
Mas é tipo 2 segundos. Se não estiveres preparado, é o tempo todo até entrar.
Sim, sim.
Por acaso isso de apresentar trabalhos à turma passou-me relativamente cedo porque. Epá, eu já tinha visto aquela malta a fazer todo o tipo de figuras.
Sim, a mim também.
Como é que eu vou estar nervoso ao pé destes bonecos? Como é que eu permito? Eu vi este gajo a meter uma panqueca no chão e a comer com gravilha ontem. Como é que o David vai deixar nervoso? Não, vocês vão aprender a história toda do Egito e vão gostar.
Sabes, uma coisa que eu fazia muito era ficar sempre a olhar para a mesma pessoa. E geralmente fixava, mas era sem querer. Fixava uma pessoa e continuava a olhar para ela. E era sempre estranho porque era uma pessoa que nunca me dava, por acaso. Lembro-me de ficar a olhar e pedir desculpa no final das apresentações.
Ah, ok, ao menos
era
isso.
Era só uma chave para mim de segurança.
Para ela não ficar a pensar:
que estranho.
Será que ele gosta de mim? Sim. O que é que se passa, Pedro?
Eu acho que é bom nunca consciencializar que estás lá.
Ah, novamente, okay. A questão de sai de ti mesmo.
Sai de ti mesmo.
Vai de fones.
Sim.
Vai de fones e ouve rock.
Sim, a setora vai adorar. Dani!
Olha, Arthur, tudo na vida me deixa nervosa.
Ai, conta.
Eu já assumi um verbo. Eu não estou nervosa, eu sou uma pessoa nervosa.
Uau. Não, ok.
Já,
estamos aqui para resolver.
Já tenho que assumir outro verbo que não o estar. Mas se tivesse que ver uma coisa que me deixa... Aquele nervosismo de até ficar mal disposto, acho que é médicos, vacinas. Quando começa aquele cheiro a álcool, logo, pico de nervosismo.
Os coitados dos médicos, pá, não é?
Sim,
olha, eu adorava ajudar-te e acho que tenho conhecimento de causa, já que estive em enfermagem durante 2 semanas.
Sério?
Entrei na primeira fase, sim senhor,
sim senhor,
é verdade, eu fui enfermeiro. Não fui todo, não quero, pronto, enfim.
Tu foste um possível enfermeiro.
Eu fui um possível enfermeiro.
Ai, é bem. Por acaso agora que eu olho para ti.
Achas que dá? Bom, enfim.
O que é que deste em 2 semanas, só por curiosidade?
Hã?
O que é que deste em 2 semanas, por curiosidade?
Na verdade não dei, eu não meti lá os pés.
Ah, ok. Achei que era malta, isto é um hospital, isto é um centro de saúde. Vivemos-nos para a semana.
Pronto, isto é um doente, vamos tentar deixar, pronto, fazer com que ele deixe de ser. 3, 2, 1, começa.
E tu a tocares nele tipo com um pau.
Com um pau. Eu acho que é uma gripe. Acho que é
tá
uma
mal.
Gripe.
Tá.
Mas claramente um trauma bastante enraizado aqui. Com agulhas, com médicos, com enfermeiros, etc. Quer dizer, é fácil de explicar, não é?
Mas que os traumas podem vir da infância. E quem é a primeira pessoa que nos bate quando nós nascemos? É um médico.
Pois é, o senhor doutor, para nós berrarmos, não é?
Pronto. E isto pode vir.
Pois é.
Pois é.
Sim, senhor.
Isto é a primeira memória que nós temos. É um médico a espancar-nos!
Ainda bem que eles não são como tu, não é? Tu atiras o esparguete à parede para ver se ele está pronto. Imagina.
Pá. Ainda bem que não disseste o resto.
Não, lá está. Coisas, há coisas que ficam no subtexto.
É que é muito violento.
Eu sei, Joana, daí ficar no subtexto. A coisa já passou, lá está.
E eu agora estou aqui a assumir.
Deixo contigo.
Tu realmente tinhas outra intenção.
Foi um comédia que fez comigo.
Podcast Toque de Saída.
E hoje temos tentado resolver, vá lá, os teus nervosismos na vida. Eu gosto de achar que estamos a conseguir. Ora bem, aqui no nosso 911-911-908 e pediu anonimato, este ouvinte. Diz que fica nervoso quando tem de conduzir em Lisboa.
Ai, percebo.
Eu percebo.
Entendo.
Se bem que conduzir em Lisboa, ou pronto, em grandes cidades no geral, é 90% estar parado.
Pois é.
Portanto,
tens mais tempo para pensar, mais tempo de reação. Opa. É tudo,
sim,
ótimo.
Mas agora, o que me deixava nervoso quando comecei a conduzir aqui era
o número de faixas.
Sim, às vezes o número de vias, mas era mais o se queres virar à direita dentro de 100 metros, tens de meter já ali, uhum, e tens de adivinhar que vais ter de virar à direita. E tens de conhecer já o mapa todo desta cidade nova com uma palma da tua mão, porque se não souberes, se vais na via errada, então, meu amigo, boa sorte. Vais dar a volta à ponte, atravessas, não sei o quê, meia hora, estás aqui. Ou então as pessoas vão fazer aquilo que os lisboetas adoram, que é apitar e chamar-te nomes. Mas, ok, não, mas isso não acontece, ok? Está tudo bem.
Responder.
Não, se
deixar menos estressado, eu posso responder.
Com o Pedro.
Eu às vezes respondo.
Ah, então é isto que nós queremos: mais toxicidade nas estradas portuguesas.
Se eu deixar calmo, eu sou
não,
a favor.
Não, eu não acredito.
Não, ou seja, se ele ficar mais calmo e mandar um berro, fecha a janela, pronto, não preciso mandar com a janela aberta. Fecha a janela e manda um berro. Eu às vezes mando berros na estrada e acalma-me.
Sim.
Então, portanto, a nossa dica para uma pessoa que está nervosa, não é? Com a ideia de conduzir a Lisboa. Vá lá, juntar-se à selva, que é já esta, não é? Aqui, as estradas à volta, e borrar com os outros condutores. É isso?
Podemos fazer isso, ou fazer outra vez aquilo que eu acho que é sempre o melhor com questões emocionais, que é intelectualizar. Pronto. Ele tem que intelectualizar e pensar: bem, se toda a gente faz isto, se qualquer Zé Manel faz isto, eu, que sou maior anónimo, não sei o nome dele, eu vou conseguir também. Eu sou um homem capaz.
Eu já
preenchi o meu próprio IRS. Eu consegui pagar a minha renda. Eu ando todos os dias. Eu tenho pernas. Eu tenho
tirei
braços.
A carta.
Eu tirei a carta.
Assumidamente.
Portanto, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de conduzir em Lisboa.
Ou em qualquer outra cidade.
Ou em qualquer outra cidade.
Olha, recebemos. Estamos a receber uma data de vídeos de malta que está, de facto, confirma que conduzir em Lisboa, aqui no caso. Já, 95% está parado.
Ah, espero que os estão sentados no pendura a gravar. Estamos aqui a ver.
Sim, senhor. Obrigado por clarificares. Agora é assim, malta. Eu próprio estou um bocado nervoso, confesso.
Então?
Estamos perante um momento importante.
Ok.
Vocês conhecem o Martim?
Conhecemos, uma lenda aqui da rádio.
Uma lenda do Toque de Saída, sim, senhor. O Martim que nos tem, vá lá, tem pintado as tardes com um momento que ele próprio criou e que ele próprio lançou aqui no Toque de Saída e que nós recebemos e que os ouvintes adoram. O Porcarias da Minha Escola.
Tão bom.
Mas o Martim, multifacetado como é, para além de empreendedor, abre negócios, tem uma banda desenhada também, é músico. E já lançou aqui dois ou três, vá lá, demos, singles, futuros sucessos, através do nosso WhatsApp, sim, à capela. Portanto, ainda muito cruz.
Yeah. Uhum.
Nós pedimos ao nosso sonoplasta, ao João. Está aqui connosco. Olá, João.
Olá.
Autor do grande hino do Toque de Saída, sim, em versão funk.
Sim, yeah. Sim.
Um hino muito conhecido aqui.
É verdade. Que pegasse numa das músicas do Martim, o grande sucesso Panquequinhas.
Foi a melhor que ele. Mas também gostei muito do Amor de Pão.
Sim, 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 sim.
O Panquequinhas à capela já era
pois
um
banger descomunal.
Pois era.
Aliás, nós ficámos aqui a cantarolar.
Sim.
Talvez numa próxima edição. Pedimos ao João que metesse aqui uns pozinhos mágicos de produção. e que transformasse o Panquequinha numa música oficial, digamos assim.
Da Cidade FM.
Da Cidade FM, se quiseres. E daqui a pouco vamos entrar em contacto com o Martim. E nenhum de nós ouviu música, portanto, juntamente com o autor, vamos todos escutar Panquequinha em direto na Cidade FM. Sim, Joana?
Há uma coisa que me deixa nervosa.
O quê?
Que são estes cliffhangers do Arthur, porque eu queria ouvir a música agora.
Ah, vais ter de ficar aí, Joana. Vais ter de ficar aí, até porque eu já falei com o agente do Martim, também conhecido como mãe, que disse: olha, o Martim está a sair da fisioterapia, ok, nós depois vamos para casa e depois assim dá para ligar, sim, senhora. A Sandra, que também é muito fixe. Portanto, para Canquinha, está aqui o botão, está a olhar para mim. Vamos também falar com o Martim. Será que ele está nervoso?
Acho que não.
Acho que não, não é?
Acho que nada deixa o Martim nervoso.
Eu ainda não sinto pressão.
Oi, já tenho aqui sinal, ele está pronto. O Martim está pronto. Ok, vamos só. Vamos ouvir uma música, ok? E já voltamos com o Martim.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem com o Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. E malta, chegou a hora, vamos ligar-nos, digamos assim. E quando vocês ouvem esta música já sabem do que é que eu estou a falar.
Martim. Só uma pessoa que merece esta trilha.
É, não é?
O nosso rei.
O nosso rei.
O nosso pequeno imperador.
Reizinho.
Criador de Porcarias da Minha Escola. A saga do Orelhas Pequenas. A empresa Batata Bacalhau. Bacalhau
Batatas
Batata.
E Bacalhau.
Bem, podíamos estar aqui o dia todo. É um empreendedor, é um criativo. E é um músico também. Eu quero mostrar em direto ao Martim a transformação que o nosso feiticeiro da música, o nosso sonoplasta João, fez ao seu single Panquequinhas. Primeiro, vamos falar com a sua agente, também conhecida como Mãe do Martim. Olá, Mãe do Martim.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Olá.
Olha, para já, deixa-me agradecer-te pelo Martim. Acho que falo em nome de todos aqui na Cidade FM e também do auditório, que o Martim é... Pá, é um caso único, não é? Martim é um pequeno gênio.
É o meu caso único, é.
Deixa-me dizer-te que já há gente a usar a despedida do Martim quando participa aqui no Toque de Saída. Ou seja, o tchauzes e adeus está a tornar-se numa cena.
Eu fico bem orgulhosa. Bem orgulhosa dele.
Também nós, é caso para isso. Já agora...
Eu estou um bocadinho mais tímida com o Martim. Mais.
Sim, mas o Martim é muito à vontade, já reparámos.
Sim.
Ele também é assim na escola?
Sim. É? Em todo lado.
Então, senhora agente, se a estrela estiver pronta, se puder passar o telemóvel ao Martim.
Não vou passar.
Muito obrigado.
Vou passar, obrigado.
Obrigado, até já.
Até já.
Olá.
Oh, cá está ela. Bem, eu agora estou nervoso. Olá, Martim, tudo bem?
Fiquei nervoso.
Martim.
Sim.
Eu soube que estiveste agora na fisioterapia. Isso do ombro está difícil ou já a recuperação está à vista?
Eu não consigo ver a recuperação porque não vejo o futuro.
Opa!
Olha,
já
te tramou.
Já me entalou. Pronto, estou aqui com porcarias, não é? Diz-me só o ombro. Era o ombro ou o cotovelo? Desculpa, já não me lembro.
Cotovelo.
Ah, foi cotovelo. Foi cotovelo que o teu primo, pronto, enfim, não é? Os primos às vezes fazem destas. Martim.
Sim.
Eu não sei se estás pronto para ouvir o teu próprio Panquequinhas oficial aqui na Cidade FM. Estás?
Ok. Sim.
Vamos a isso então?
Bora, vamos todos ouvir ao mesmo tempo.
Sim.
Então, um, dois, três, senhoras e senhores, Panquequinhas, ao vivo!
Bem, foi isso que eu inventei até agora. Tudo do Martim Oliveira Pinto. Tua carreta, quantas, quatro em cima, ou está na minha mesa, porque quero comer, porque ela é só minha.
Tchauzes e adeuses.
Panquequinha, panquequinha, ela não está sozinha. Panquequinha, panquequinha, ela é só minha.
Pessoal, é o Martim com o Panquequinha, faça um barulho!
Martim!
Panquequinha.
É um sucesso imediato, Martim. Eu não sei o que é que tu sentiste agora.
Ah, senti o meu corpo. Senti no sofá. E senti a música.
Gostaste?
Sim.
Lindo.
Olha, eu adorei.
Martim.
Obrigado.
Não. Martinho, eu preciso saber que, para além de panquequinha e também do amor de pão, que futuros sucessos é que tens aí na gaveta?
Bem, tenho Catos, Rap das Batatas.
Claro que sim, sim.
Água no copo, Rap das Batatas não vou fazer, mas não está comigo.
Ok, ok. Okay.
Rap então, das Batatas?
É o que tu mais ansioso.
Rap das Batatas.
Ok. Já, gostas muito de batatas?
Sim, sim, sim. É. Já temos um...
Já tem batatas, uhum. batatas... E eu já falei batatas.
já temos um bocadinho do rap das batatas ou ainda está na estaca zero?
Olha, eu até fazia.
Mas?
Só que não sei onde é que ele está.
Ok, pronto, okay. Sim, está alguns enterrado entre pilhas e pilhas de. Sim, 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 de letras de músicas. Martim, eu não sei, tu sabes a lenda que és aqui no Toque de Saída?
Não.
Não? Pronto, então digo que já és uma lenda. Os ouvintes às vezes exigem o porcarias da minha escola. Nós estamos aqui a falar das nossas coisas e a malta está. Onde é que anda o Martim? E enfim, eu não quero colocar aqui a pressão, mas.
Eu ando a defender gol de bicicleta, e eu levar a bicicleta.
Pois já ouvi dizer que tu defendeste um gol em bicicleta, Martim. Olha, muito obrigado novamente por seres quem és e aguardamos mais porcarias da minha escola e mais músicas de sucesso, Martim.
Jornal do Ed e também músicas de sucesso. Também vou começar a fazer a pandemia batata nerd.
A pandemia finalmente. Batata nerd, ok. Sim, senhor. Em banda desenhada, é isso?
Sim.
Okay. Martim, olha.
Muito detalhada com o Stickman.
Com o quê?
Com o Stickman.
Com o Stickman.
Acho que sim.
Ok. E Pedro?
Sim. Martim, eu ia te perguntar: onde é que está a tua empresa, o Batatas e Bacalhau? O que é que aconteceu?
Não andamos muito nela, eu ando mais a jogar
vôlei. Pois. Martim, percebo perfeitamente, são prioridades. Meu caro, olha, foi um prazer. Espero que tenhas gostado também deste remix que fizemos ao Panquequinhas, sim?
Gostei.
Pá, poucas palavras, Martim.
Nós depois mandamos-te.
Tu és uma lenda, obrigado. Tchau, Martim.
Tchau,
dia deles. Tchau, dia deles.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda no rescaldo deste lançamento exclusivo de panquequinhas do pequeno Martim Malta. Querem ouvir outra vez?
Sim. Eu gostava.
Bem, foi isso que inventei até agora. Tudo do Martim é rapido. Estou com a carreta, quantas quatro em cima, ela está na minha mesa, puto, eu quero comer, puto, ela é só minha. Tchauzes e adeuses. Panquequinha, panquequinha, ela não está sozinha.
Não está.
Panquequinha, panquequinha, ela é só minha.
Tão bom.
Martim foi uma estrela absoluta e os ouvintes adoraram. Aqui no nosso 911-911-98. Parabéns para o Martim das Panquequinhas. Diz, por exemplo, a Patrícia. Martim, futuro gênio. Meu caro.
Futuro?
Já é gênio há muito tempo. Nós é que só descobrimos agora. Aos 10 anos. E uma entrevista fascinante. Martim, tu que ouviste este remix, o que é que sentiste? Senti o corpo, senti as pernas, senti os fones, estou sentado. Mas gostei.
Pá, que resposta a Ricardo Araújo Pereira. Tipo, ele é mesmo um gênio da comédia.
O Arthur perguntou o que é que ele previa para a recuperação. Ele, não me prevejo o futuro.
Ele é mesmo o Herman José.
Sim, sim. Já quase dá para fazer um top 10 Martim Moments.
Highlights, não é?
Highlights
deste miúdo.
Toque de saída, pá. Vamos à música. With the MC, Show Me Love. Toca já a seguir, vais contar também com o Blaze. Não. Não, isto não foi a voz a falhar.
Show Me Love.
Ok, pronto. Então é assim. Eu avisei no arranque deste programa que estou a recuperar de uma doença.
É verdade.
Uma constipação de 2 dias.
Foi um excelente callback.
E estás na puberdade e está tudo bem e o Show Me Love vai tocar.
Foi um excelente callback. Foi no início e agora quase no fim.
Estão a crescer pelos em sítios onde não crescem. E agora estou a suar e não sei.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, um espetacular regresso a casa. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. E este...
Foi Arthur!
Foi o Toque de Saída.
Okay.
Vocês são maus nisto. Muito obrigado por teres participado. Amanhã a mais, a partir das 4. E malta, amanhã é dia de Toque de Saída
funk.
Remix Funk, sim senhor.
É verdade.
Sexta-feira está aí. Vamos aproveitar.
partir das 8. Beatriz Pinto faz companhia até às 10. Aliás, já cá está ela, faz muita pressão. Olá, Bia.
Olá.
Aguentas mais um bocadinho?
Não.
Ok.
E assim chega ao fim mais um episódio do Podcast Talk Saída. Muito obrigado por ter ouvido. Meu nome é Arthur Simões, comigo Joana Miranda, também a Pedro Góes. Muito obrigado por ter estado desse lado. Pela nossa parte é tudo. Voltamos amanhã.
Tentei, não dá. Tentei ser uma rádio séria. Muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do Podcast Talk de Saída. E enfim, já sabes, amanhã há mais. Aliás, segunda à sexta, das 4 às 8, contas comigo, com Joana Miranda e com Pedro Góes, na Cidade FM. Tchau!
Podcast Talk de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.